massa falida da Selecta, SA, comércio e indústria.
Pede a transcrição e eu peço à secretaria eu que... Eu
mas
peço
ele
à
secretaria, aqui concorda com os 15 dias.
Eu peço à secretaria
dias.
Que faça a distribuição.
Eu vou pedir para o senhor, não, para que Vossa Excelência possa distribuir.
A secretaria faça a distribuição do
documento. Senhor presidente.
E esse documento, foi esse documento que, incompreensivelmente, o próprio senhor... que eu mencionei, que o juiz da massa falida, Beethoven Ferreira, depois, publicando-o apenas dia 26, revogou. E é muito importante que ele possa estar aqui presente para explicar por que ele revogou a sua própria decisão, levando o juiz, o presidente Ivan Sartori, e o próprio Rodrigo Capês. E eu quero assinalar, senhor presidente, acabo de receber o telefonema do juiz Rodrigo Capês, que estaria aqui, que poderia explicar estes fatos. Ele se dispõe a vir na próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos, que vai tratar do assunto de reintegração, para dar respostas às questões. Mas esta é uma questão muito relevante. Por que a senhora Márcia Loureira, instada pelo juiz Beethoven Ferreira, resolveu persuadi-lo de ele revogar a decisão, não querer levar adiante as tratativas? O prefeito, no dia 20, sexta-feira, quando veio à minha casa, sobre um dos elementos que a senhora Inês Magalhães aqui falou, a questão de que seria necessário modificar a área de industrial para residencial, ele me disse: eu estou disposto a fazer isso. Quer dizer, faltava pouca coisa, quem sabe aqueles 15 dias seriam mais do que suficientes para os três níveis de governo sentarem-se à mesa. E é por esta razão que é importantíssimo que a doutora Márcia Loureiro, o presidente Ivan Sartori, Rodrigo Capês e também o juiz da falência, Luiz Beethoven Gifone Ferreira, venham a esclarecer perante esta comissão por que de terem voltado atrás na decisão de permitir a solução pacífica. Mas, pois finalmente, não. Importante, dado o desastre ocorrido, que possam as autoridades, e essa é a questão que depois faria a senhora Inês Magalhães e ao senhor Paulo Maldos, que soluções ainda podem estar à mesa,
pois não,
para o melhor entendimento, para resolver o problema de todas as famílias.
Senhor presidente, eu peço à secretaria da mesa que anote os nomes apresentados, principalmente o nome do senhor juiz, e leve ao senador Paim para que ele tome as providências que ele achar cabível. Pois não.
Senhor presidente, apenas, primeiro, uma questão jurídica. O juízo competente para decidir sobre a reintegração de posse não é o juiz de falência, é a juíza da 6ª Vara Civil de São José dos Campos. Ela é a juíza competente, a ordem partiu dela. Segundo lugar, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em relação à Justiça Estadual, ele está no mesmo, a competência da Justiça Estadual, ele está no mesmo nível que o Tribunal Regional Federal está em relação à competência da Justiça Federal. O Tribunal Regional Federal não é um órgão hierarquicamente superior ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Logo, o Tribunal Regional Federal não poderia interferir na causa, a não ser que a competência tivesse sido deslocada para a Justiça Federal, o que não ocorreu, segundo o despacho, como atesta o despacho do presidente do STJ, que é o órgão máximo da Justiça Federal, dizendo que a União não se manifestou juridicamente na causa. Essa é a questão jurídica. Agora, uma questão política. Um representante aqui da Secretaria-Geral da Presidência da República, o senhor Paulo Roberto Martins, fez uma acusação grave. O senhor disse que ou o governo do Estado de São Paulo ou a Justiça do Estado de São Paulo estão a serviço de interesses obscuros. Então, o senhor tem o dever de dizer agora quais são esses interesses. Uma alta autoridade da República não pode acusar o governo do Estado de São Paulo, nem pode acusar a justiça do Estado de São Paulo e sair-se por aí deixando a questão no ar. O senhor tem o dever de dizer quais são esses interesses, sob pena de ser tratado como um leviano. O senhor diga quais são os interesses. O senhor insinuou, fez uma insinuação grave. Então diga.
Presidente.
Vamos colocar essa coisa em pratos limpos. Vamos ver se o senhor está aqui como militante político do PT ou como representante da presidência da República. Não, aqui, o senhor está aqui. O senhor fez uma acusação ao governo de São Paulo e à justiça de São Paulo, dizendo que agiram em nome de interesses obscuros. Diga que interesses são esses. Está registrado nas notas taquigráficas. O senhor foi leviano.
Perguntei a serviço de quem.
É uma forma retórica de fazer uma insinuação. Então o senhor diga. Diga. O senhor
eu
sabe.
Eu coloquei para nós a pergunta.
Ora, veja. O senhor devia exercitar a sua capacidade de diálogo em Brasileia, no Acre, a sua capacidade de diálogo aqui no Distrito Federal. Entendeu? O senhor agiu como militante do PT e continua agindo aqui como militante do PT, fazendo uma afirmação leviana sob a forma de uma pergunta.
Senhor presidente,
foi vaiado, dessa vez não vai ser vaiado. Não,
tá. Senhor presidente, eu estou na pauta, eu faço parte do... Senhor presidente, eu estou na pauta, eu até pedi por ordem. Eu estou na pauta, número 16 aí também, eu gostaria de estar usando a palavra também, senhor presidente.
Depois vai ser aberto o debate para as discussões e as perguntas. E todas as pessoas que não falaram poderão falar. Eu apenas quero dizer duas coisas antes da palavra, senador Valente. Ontem nós tivemos um esforço muito grande e o Senado funcionou. Casualmente, 4 senadores estão aqui presentes, mas o senador Pedro Taques não estava. Hoje nós vamos fazer o mesmo esforço e eu faço questão de estar presente. Agora, eu tenho um assunto do qual eu não posso fugir, que eu tenho que sair agora. Então, eu acho que a pessoa mais neutra aqui para me substituir é o senador Rolenberg. Se os senhores concordarem, eu passaria a presidência ao senador Rolenberg, dizendo a sua excelência o seguinte, senador Rolenberg, a decisão que se tomou foi exatamente esta, de ouvir as pessoas que foram ouvidas, e agora se abre o debate para discussão. O primeiro inscrito é o senador Aloysio, depois ele fala, o segundo é o senador Suplicy, e depois as pessoas também se inscrevam para falar. Vossa Excelência ocupa a presidência. Sua Excelência não pode assumir porque não é membro da comissão. Então, está o senador Suplicy e o senador Aloysio. Vamos fazer um par o ímpar. A gentileza do senador Aloysio, entrego a presidência.
Suplicy tem mais tempo de casa do que eu.
Veja como
elegância e como eu tinha razão em dizer que são dois dos melhores expoentes do Senado Federal, é o senador Aloysio e o senador Suplicy. Por indicação do senador Aloysio, assume a presidência, V. Excelência.
E se em algum momento o senador Aloysio quiser assumir, eu dividirei com ele o tempo. Tem a palavra, então. Quero primeiro muito agradecer ao senador Pedro Simon pela gentileza de ter presidido esta audiência pública até um presente momento. Vossa Excelência poderá voltar a hora que quisesse e que será muito bem-vindo. E então, agora, o deputado Ivan Valente tem a palavra, então.
Senhor presidente, senhores senadores presentes, povo que nos assiste nesse momento aqui, particularmente da área do Pinheirinho. Primeiro, eu queria agradecer ao senador Paim. Eu fui convidado por isso. E tem vários convidados que deveriam falar em seguida também, né? Porque as pessoas vêm até Brasília para falar. E até queria dizer ao senador Aloysio Nunes que sinto muito que a gente não possa fazer interlocução direta aqui com os atores diretos, inclusive os juízes, né? O comandante da PM, né? Que seria mais interessante, que a gente pudesse chocar opiniões aqui, né? Mas eu estou aqui para fazer esse depoimento e queria, antes de entrar no mérito, historizar rapidamente o que aconteceu do meu ponto de vista e que eu pude presenciar. E por que nós assistimos lá o que a gente chamou de marcha da insensatez no Pinheirinho? Ou seja, por que se errou tanto? E quem pagou a conta? As autoridades do Executivo, no plano federal, estadual e municipal, erraram feio. A Justiça errou feio. E a PM agiu com truculência. Então, eu queria primeiro dizer o seguinte. Antes da invasão do Pinheirinho, no domingo, a tropa de choque estava posicionada. E o Zé Maria, que desse um tempo aí, eu pediria só o seguinte, que fosse informado detalhadamente o que aconteceu. Na segunda-feira anterior, a tropa de choque já estava posicionada para invadir o Pinheirinho. Eu estive na Assembleia com vários que estão aqui, às 9 horas da noite. Lá, nós informamos que nós tínhamos tido contato, durante o translado de São Paulo para São José dos Campos, com várias autoridades, inclusive o secretário de Segurança Pública, que não afirmou que haveria invasão. E, particularmente, com o presidente do Tribunal de Justiça, que eu quero testemunhar para vocês aqui, que, por uma imensa coincidência, foi meu vizinho de parede, criado do meu lado.
No bairro?
O senhor Ivan Sartori, no bairro da Saúde. E o pai dele mora lá até hoje, onde moravam meus pais. Eu conheço o Ivan Sartori de criança. Eu mantive um diálogo de 20 minutos com ele ao telefone antes de entrar na Assembleia do Pinheirinho. Falei, ó, estou informado que há o perigo de invasão. Peço que haja sensibilidade, sensatez, para a gente negociar. Estou me dirigindo para lá agora. O senador Suplicy não estava no Brasil. Estava no Líbano, numa missão da ONU. Nós tivemos lá, e posteriormente, a tropa de choque cercou. E por motivos que só foram esclarecidos depois, né, havia uma ordem na Justiça Federal suspendendo a reintegração de posse durante a madrugada. Muito bem, senador Aloysio, o juiz que suspendeu a reintegração, que é braço direito do presidente do TJ, Ivan Sartori, foi o juiz Guilherme, esqueço o sobrenome dele. Ele é. São os dois auxiliares diretos, o Capês e ele.
Macedo Soares.
Guilherme Macedo Soares. Na quarta-feira, quando nós estivemos lá no Tribunal de Justiça, já suspensa a reintegração de posse da segunda, ele falou: quem suspendeu foi eu, porque eu estava debaixo de duas ordens. A ordem da juíza de São José dos Campos, Mário Soleira, e a juíza e o juiz do Tribunal Federal de Recursos, que suspendia a ordem de despejo, a juíza de São José dos Campos. Ele falou assim, como eu não queria acordar o presidente do tribunal, eu resolvi suspender. Ele suspendeu. Na quarta-feira, nós fomos ao presidente do tribunal, Ivan Sartori. Aí sim, pessoalmente, falamos com ele, o Suplicy, mais dois deputados estaduais. E ele nos aconselhou o seguinte, vamos procurar o juiz de falências. Eles e o Capês também. Vamos procurar o juiz das falências e tentar um acordo. E isso foi feito. Nós fomos imediatamente lá, na Praça João Mendes, e conseguimos, depois de uma hora de debate, tanto é assim que o presidente da massa falida, que é o Jorge Wada, estava lá já posicionado, e o advogado Valdir Elu, filho do nosso finado deputado Valdir Elu, que eu conversei há 4 anos atrás sobre o Pinheirinho com ele, tentando negociar
com o movimento e ele. Eu tô atrás disso, o negócio é 4 anos, não é de hoje. E o Valdir Elu esteve lá. O juiz, depois de muita conversa, falou: eu acho que é justo, vale a pena a negociação, manda redigir um documento, entende? Suspendo por 15 dias para que os poderes públicos entrem em ação, entende? Municipal, estadual e federal. E fizemos aqui, é esse documento aqui que foi assinado, foi feito pelo senhor Jorge Wada, chefe da massa falida lá, representante, e assinado pelo juiz e pelos parlamentares presentes aqui, como testemunhas, obviamente. O despacho está aqui lavrado. Tá? Levamos para o juiz Capês, que falou: é muito bom. O presidente estava, naquele momento, presidindo o órgão especial. Não podia nos responder. Isso aqui, 15 dias e demais, ele ligou na nossa frente para a juíza Márcia Loureiro. Fez uma interlocução dura, inclusive com ela, senador Aloysio, dura, mas ele falou: é de bom tom, é de bom senso tentar essa saída. E mais, ele falou mais do que isso, eu quero afirmar aqui, porque esses fatos, esses detalhes são importantes, senador Hollenberg. Sabe o que o juiz nos falou? Esse processo foi para São José dos Campos, mas eu tenho o poder de evocá-lo. E se ela não topar, eu banco. Não, o juiz Gifone, Luiz Beethoven Gifone, juiz das falências. Na frente que a juíza, ele convenceu a juíza na hora, mas quando ele desligou o telefone, ele falou assim: em última instância, quem tem poder sobre esse processo, que era original aqui de São Paulo, sou eu, e se for preciso, eu vou avocar. E eu quero falar isso na frente do juiz Gifone. Eu queria que ele estivesse aqui hoje para falar.
Permita lembrar um detalhe. Neste momento exato, o advogado Vadir Lu perguntou: e se por acaso a doutora Márcia Loureiro, diante dessa suspensão por 15 dias, suspender a reintegração? Qual foi a resposta do juiz?
Em um banco.
Ao completar 15 dias, se não for feito o entendimento entre as partes, eu determinarei a reintegração.
De posse, ou seja, ele tinha poder.
Falou
fazer
assim,
isso.
Com muita convicção.
15 dias para fazer. Levamos lá e o juiz Capês falou que levaria o presidente Ivan Sartori para tal. A partir daquele momento, né, o que nós fizemos foi operar rapidamente. E olha, a sequência mostra, o senador Suplicy conversou com o governador Alckmin, o prefeito de São José dos Campos, Cury, foi à residência dele para negociar, se propôs a vir negociar segunda-feira em Brasília, e esse foi o conjunto. E o governo federal também, que na minha opinião, senador Luiz, devia ter entrado na história há mais tempo. Você sabe que eu não sou do PT, não é esse problema. Aliás, Vossa Excelência erra, eu vou falar sobre isso. Ao checar nessa questão, não é aí o foco da questão. O foco da questão é que esse povo despossuído do Pinheirinho foi enxotado, humilhado, né? E são 6 mil pessoas na rua, sem um plano de contingência, é uma injustiça para se beneficiar uma massa falida que nós sabemos de quem é. Então, veja a sequência dos fatos, que dá, senador Luiz, margem a ilações graves, sim, porque é o seguinte: nós tivemos lá, entende, com todas essas negociações na mão, e tinha prazo, a doutora Inês também foi contatada, entende? A presidência da República foi contatada, o governo do Estado, o secretário Silvio Torres, entende? E a justiça, inclusive quero dizer que eu conversei 40 minutos com a justiça Márcia Loureiro no dia que era para ser reintegrado, lá na segunda-feira. Ela me atendeu, que ela não vinha atendendo ninguém, ela não, os advogados não tinham... Falou: é sensato, eu vou dizer por quê, senador Aloysio.